UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas e 31 minutos, Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa, Michele Bruck.
Então, Sartoreto, não é novidade que por trás das incríveis animações que assistimos nos cinemas existe o trabalho árduo de um animador. Mas nem sempre sabemos quem trabalhou para trazer o impossível para as nossas telas e nem imaginamos que outros mineiros possam ter feito parte de trabalhos internacionais de grande sucesso. Nascido em Belo Horizonte, Carlos Fraia se formou em publicidade pela UFMG e em design gráfico pela Weng. Seguindo aí o sonho de se tornar animador digital, ele fez pós-graduação em animação de personagens na Central St. Mark's College of Art and Design em Londres, onde trabalha atualmente.
Para conhecer mais sobre o seu trabalho e trajetória profissional, a gente conversa agora com o animador Carlos Fraia. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigado.
Carlos, como que surgiu sua vontade aí de se tornar um animador digital?
Bom, isso era um sonho que eu tinha desde pequeno, mas eu sabia que não era muito fácil na realidade do mercado local, então foi uma coisa que eu meio que tentei perseguir pelo curso de publicidade, rádio, TV e o de design gráfico, que eram áreas que eram mais ou menos próximas, mas que eram mais parte da realidade daqui.
E quais eram suas animações favoritas aí quando era mais novo?
Bom, eu acho que assim, desde os 3 anos de idade eu lembro de assistir muito desenho da Disney, os longas também. E aí na medida que eu já era mais adolescente, assim, entrei pra faculdade, eu comecei a descobrir muito mais animadores independentes que tinham técnicas mais experimentais de animação também, que eu passei a adorar, de stop motion e eu sempre gostei muito de animação tradicional. A escolha por eu estudar animação 3D no final foi mais porque, na época, a Disney estava fechando o departamento 2D de animação. Parecia mesmo que essa área do mercado estava em declínio, não tinha muito futuro em termos de emprego. E então, apesar de eu gostar muito dessa parte, eu escolhi estudar o 3D, porque o curso permitia fazer os dois ao mesmo tempo, então eu ia ter as duas técnicas, mas ia também poder conseguir um emprego depois.
Bacana. Você falou aí que fez publicidade aqui na UFMG, design na Weng. Qual que é a sua formação aí como animador digital? Qual que é a formação acadêmica, na verdade, é necessária para essa profissão?
Bom, existe o curso de animação na UFMG. E o que eu fiz é que, como eu já tinha essas duas graduações, inclusive da UFMG, eu fiz a formação complementar em cinema, na Escola de Belas Artes, porque o curso permitia fazer isso na época. E eu estava buscando um curso de pós-graduação. Na época, esse que eu encontrei em Londres, ele era de um ano só, que era um período bom, assim, era bem prático, ensinava a técnica, era exatamente o que eu estava procurando, então foi o curso que eu escolhi, e eu tentei a vaga, me candidatei e fui um dos alunos escolhidos para participar do curso.
Bacana. E quais trabalhos você já realizou e como animador de personagens?
Bom, logo no curso, que foi só corrigindo a apresentação do início, eu não trabalho na Central St. Martins, foi lá que eu fiz esse curso de pós-graduação. E lá eu fiz o meu curta, que é o Cine Pau em Mush, que era Isso Não É Uma Mosca, que foi um curta de uns 2 minutos, sobre um personagem numa galeria de arte, umas coisas que acontecem lá. Eu enviei esse curta para muitos festivais, ele acabou sendo exibido em mais de 60 festivais, mais de 30 países ao redor do mundo, ganhou prêmios na Austrália, na Itália, no Canadá. E depois disso, eu passei a trabalhar em alguns projetos de animação 2D, ainda assim, de como se faz desenhando à mão, e depois passou a ser tudo 3D, trabalhando primeiro em comerciais e algumas séries de TV com efeitos especiais, e aí finalmente, chegando na área de cinema, o primeiro filme que eu trabalhei foi o Guardiões da Galáxia, que está sendo indicado ao Oscar de Melhores Efeitos Especiais esse ano. Em seguida foi o Exodus, do Ridley Scott, que estava no cinema recentemente, e o último Hobbit também.
Muito bacana, hein? E qual foi a trajetória até chegar aí? Você chegou a trabalhar com animação aqui no Brasil também ou só em Londres?
Não, no Brasil eu tinha participado assim, de alguns projetos tentando fazer como intervalador, que era, como se diz, fazer os desenhos entre os desenhos-chave. Então tinha um animador principal e ele faz o planejamento da animação e você faz os desenhos intermediários para completar os 24 ou 30 quadros por segundo, que é normalmente assim que se começava nessa área 2D de animação tradicional. Mas foi um período bem curto, assim, foi uma coisa de uns 4 dias ou mais ou menos, e realmente assim, o mercado em BH não tinha muita coisa para oferecer na época. Então a minha experiência foi mesmo na Inglaterra, que começou, onde eu trabalhei até o Guardiões e o Exodus, e daí eu mudei para Nova Zelândia para trabalhar na Weta, no Hobbit e em outros projetos que ainda vão ser lançados, então eu não posso comentar ainda.
Maravilha, muito bem. Olha só, são 3h37, boa tarde, você está no Expresso 104,5, a gente está batendo um papo aí com o mineiro Carlos Fraia, que trabalha como animador digital de personagens. Carlos, como é que é o cotidiano de um animador digital?
Bom, normalmente todos os dias tem as dailies, que são uma sessão com seu supervisor de animação, em que ele vai avaliar as cenas que você está trabalhando, vai te dar feedback e alterações que ele recebeu do diretor ou de um outro supervisor geral de efeitos especiais. E então você recebe isso tudo e aí volta pro seu computador e trabalha nas suas animações. Às vezes quando tem uma cena de atuação assim, do personagem, com as expressões faciais e tudo, algum movimento de corpo assim, que seria melhor ter alguma referência, se eles não filmaram nada do ator, que às vezes isso acontece, então você tem a chance de se filmar a si mesmo, criar performance assim, se filmando, e você usar aquilo como referência para o personagem. Então você faz isso assim, durante o dia, tenta fazer novas versões de todas as suas cenas para as quais o supervisor te deu alguma orientação, assim, e pediu alguma alteração, e aí no dia seguinte você mostra para ele de novo em que ponto está.
Legal. Agora, falando aí das cenas, quanto tempo em média demora para terminar a animação de uma cena, Carlos?
Como é que é o processo?
Bom, é uma coisa que é difícil de responder o tempo de verdade, porque normalmente você trabalha em várias ao mesmo tempo. Justamente porque você faz uma versão que às vezes você tem um dia ou dois ou três para criar essa primeira versão da cena, e aí uma vez que você mostra para o supervisor, ele te dá algumas alterações que são as que ele sabe que vão ser necessárias antes de mostrar para o diretor. Então você tem esse processo todo. Uma vez que ele está satisfeito com aquela versão, aí sim ele vai ter por sua vez uma as dailies com o diretor, em que ele vai apresentar as cenas daquela sequência para o diretor e receber o feedback do diretor e repassar para a gente e tal. Então tem vezes que você trabalha assim durante uma semana ou duas numa cena, e aí durante alguns dias você não trabalha mais naquela, está trabalhando em outras, e aí recebe o feedback do diretor e você volta a trabalhar nela. Então acaba que às vezes você está na mesma cena assim por um mês, às vezes até mais, dependendo da complexidade.
Uhum. Carlos, existe alguma subdivisão aí entre os animadores? Por exemplo, um animador que é mais especializado em animar, digamos assim, personagens humanoides que parecem com seres humanos, ou alguns personagens que são mais diferentes, tem alguma especificidade assim? Alguém que é mais especialista, no seu caso, qual que seria a sua especialidade?
Bom, eu acho que em cada empresa, assim, os supervisores, eles tentam escolher os animadores pelo ponto forte deles. E não, eu não acho que tenha, assim, que ninguém seja contratado especificamente para algum tipo de personagem e tal, mas por exemplo, as coisas que são mais técnicas, ou então cenas que são menos importantes, assim, de personagens principais, elas costumam ir para os animadores júniors, que são os que ainda estão no início da carreira na área, então estão ainda aprendendo a forma como se trabalha na empresa, então eles recebem essas cenas mais simples, e os que já têm mais experiência costumam receber as cenas com os personagens mesmo, principais e tal. Desde os Guardiões e no Hobbit, depois de trabalhar com os personagens, principalmente no Guardiões, os dois personagens que foram feitos no computador principais, e eu fiquei muito feliz de poder fazer isso, assim, tô muito orgulhoso de ter trabalhado no filme. Foi muito bom ter começado já trabalhando com os personagens.
Bacana. Carlos, qual que é a sensação aí de ter feito parte de um trabalho que está agora concorrendo ao Oscar?
Bom, é um orgulho muito grande, sabe? Foi um projeto que muita gente não sabia, o Guardiões da Galáxia não sabia se ele ia ter, encontrar o público dele, porque ele era diferente dos filmes da Marvel, ele era mais, assim, um humor um pouco mais atrevido, sabe? Meio anos 80, que às vezes o público de uns 15 anos, tá, eles não vão conseguir pegar todas as referências que tem no filme. Então foi um risco, eu acho, para eles fazerem. Mas desde que eu vi as primeiras cenas trabalhando no filme, eu pelo menos adorei de cara. E eu tava torcendo para todo mundo gostar. Então eu fiquei muito feliz de, primeiro, todo mundo ter adorado o filme, sempre me falar que gostou muito, e depois... É sempre bom ter esse reconhecimento do prêmio, assim, que é o mais importante da área.
Legal. Agora, que você poderia dizer para alguém que está começando agora e seus estudos para seguir carreira de animador digital?
E isso aí, chegar em Hollywood, né?
Bom, o que eu acho é que, assim, mesmo o meu curso tendo sido no exterior e tal, e eu ter tido pesquisado bastante, assim, qual que eu queria fazer na época, os cursos mudam e todos os cursos têm os seus os prós e contras, nenhum curso é perfeito, então o que faz a diferença, eu acho que é o empenho pessoal de cada um, da pessoa que quer mesmo fazer isso, ela buscar coisas fora do que está recebendo em sala de aula, ela ter essa paixão mesmo pela área e gostar de assistir muita coisa, descobrir coisa nova, experimentar e tentar fazer por conta própria, e tentar ler todos os livros e tudo, os tutoriais que conseguir achar, porque quanto mais tempo você dedicar, melhor você vai ser e mais chances você vai ter no mercado.
Bacana, Carlos, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativo. Parabéns pelo trabalho e sucesso na carreira.
Obrigado pelo convite.
Valeu, um abraço.
Boa tarde.
Então, gente, conversamos aí com o mineiro Carlos Fraia, que trabalha como animador digital de personagens. E para acompanhar seu trabalho, carlosfraia.blogspot.com. O Fraia se escreve F-R-A-I-H-A. Carlos Fraia. .blogspot.
Presença hollywoodiana aqui.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.